Vamos. Quem é o responsável pela comunicação? Bom, eu pedia que retomássemos os nossos lugares para começarmos. E eu tive dois pedidos de alteração da ordem do dia. Uma é... Ah, é a terceira? Ah, isso é o vosso requerimento, bem? Mas o vosso requerimento não tem a ver com... O do Bloco é Secretário de Estado do Básico e Secundário, não é? Ah, a Administração Escolar. Sim, senhor. Então vamos discutir primeiro... Portanto, o Bloco de Esquerda meteu um requerimento que foi distribuído, estava em informação, mas entrou já depois da hora. E, portanto, eu não posso incluir na agenda de hoje, se os grupos não estiverem de acordo, uma vez que temos a regra da precedência de 24 horas. E, portanto, dou a palavra à senhora deputada Ana Draco para introduzir o caso.
Muito obrigada, senhor Presidente. Sr. Presidente, nós colocámos este requerimento por estarmos cientes que o Sr. Secretário de Estado da Administração Escolar terá eventual interesse de esclarecer perante os diferentes grupos parlamentares o andamento da implementação do programa do pequeno almoço nas escolas. Nós entendemos que esses esclarecimentos devem ser feitos no espaço da Assembleia da República e, portanto, fazemos este requerimento, entendemos nós, indo ao encontro daquilo que seria supostamente uma intenção até mesmo do Sr. Secretário de Estado. Demos conta, em contacto direto ao chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado, que caso o Governo manifeste por vontade própria essa vontade de vir à Assembleia da República prestar essa informação aos diferentes grupos parlamentares, nós retiramos o nosso requerimento. O que achamos é que hoje há um conjunto de dúvidas, creio eu, legítimas, sobre a abrangência e os modos de implementação deste programa, que na situação social em que estamos, merece que o Sr. Secretário de Estado possa dar esses dados e essas informações aqui mesmo nesta comissão. Nesse sentido, entendemos que podíamos desde já fazer a votação do requerimento hoje, ou eventualmente, se houver por parte do Governo a intenção do Sr. Secretário de Estado vir fazer essa apresentação à Comissão, nós retiramos o nosso requerimento. Muito obrigada.
Senhor deputado, eu não tenho nenhuma indicação do que é que o Governo pensa ou não pensa fazer, enfim, e precisaria de algum tempo para fazer essa consulta. Quem se inscreve sobre essa questão? Senhor deputado Amadeu Albregaria, tem a palavra.
Presidente, eu penso que não é para debater a discussão, é questão de se pode ser discutido hoje ou não. E o grupo parlamentar do PSD entende que pode ser agendado ou que deve ser agendado para a próxima reunião da comissão, este assunto.
Senhor deputado do Partido Socialista, alguém quer usar a palavra?
Senhor Presidente, só no sentido de reiterar que em relação a esta matéria, também o entendimento do Partido Socialista é de que, de facto, o local próprio para prestar os esclarecimentos, sendo o contexto parlamentar, portanto, obviamente que se for submetido à votação, caso não haja essa disponibilidade, votaremos favoravelmente, mas parece-nos que é da mais elementar lógica de funcionamento das relações institucionais, havendo um Parlamento que tem por função, precisamente, receber esclarecimentos e ao Governo prestar esses esclarecimentos, que eles sejam feitos no contexto da Comissão ou noutro, se for no quadro da vinda do Ministro ao Plenário, também faria sentido, mas obviamente que autonomamente faz sentido também isolar, e portanto votaremos favoravelmente o eventual requerimento.
Bom, mas, enfim, nós não vamos pôr à votação, uma vez que não está agendado, este era só para introduzir na agenda, e havendo, basta haver a oposição de um grupo, que não é. Para incluir na agenda tinha que haver consenso, unânime. Portanto, enfim, não há consenso, portanto eu não agendarei para hoje. De qualquer forma, está distribuído, votaremos na primeira reunião que estivermos e entretanto, poderemos usar este tempo para fazer as diligências que a senhora deputada sugeriu, isso já me dá tempo. Se fosse hoje é que não poderia. Não, eu sei. Sim. Com certeza. Com certeza. Portanto, o ponto não é agendado. Retomamos assim a ordem e temos pedidos de antecipação, se não houver oposição, de dois temas, que é o relatório do senhor deputado Pedro Delgado Bovos, que estava com ponto 8, e o requerimento do grupo parlamentar do PCP, que estava com ponto 11. uma vez que a senhora deputada do Partido Socialista, que se ocupa desta matéria, tem que se ausentar. E, portanto, é esse o fundamento. Alguém se opõe a esta alteração? Não, portanto, dou a palavra de imediato ao senhor deputado. Eu depois tratarei dos outros assuntos, mas vamos tratar com prioridade estes dois pontos. Portanto, entramos no ponto 8. O senhor deputado Pedro Galdo Alves tem a palavra para apresentar o relatório da avaliação intercalar do programa Erasmus Mundus. Isto é uma pronúncia para a Comissão de Assuntos Europeus, salvo erro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser muito breve. De facto, há um conjunto de audições a seguir e é mais prudente a antecipação e agradeço a disponibilidade para o efeito. Procurarei ser muito telegráfico. É um relatório de avaliação intercalar e, portanto, não é daqueles relatórios em que quer sejamos obrigados a fazer o relato, nem mesmo em que haja essa prática, mas face à matéria em discussão, ele pareceu ser pertinente, uma vez também que também tivemos a oportunidade de apreciar aqui nesta sede um relatório relativo ao programa em vias de concessão Erasmus para Todos, que integrará este programa que é objeto desta avaliação. A avaliação intercalar desta segunda fase do programa Erasmus Mundus completa o período correspondente ao primeiro biênio de execução, portanto trata-se de um programa quadrienal, e fundamentalmente procura identificar se as novidades introduzidas nesta segunda fase do programa se revelaram ajustadas e também procurar fazer a usual avaliação com base na relevância, eficácia, sustentabilidade e eficiência do programa. Quanto aos elementos novos, de facto a conclusão do relatório é de que os programas conjuntos de doutoramento que foram introduzidos a partir desta revisitação do programa, se são mesmo, talvez, a mais frutuosa das inovações desta fase e, portanto, saúda-se com um impacto positivo no êxito profissional dos diplomados essa opção. Também a integração no quadro do Erasmus Mundus da antiga janela de cooperação externa, que é a nova ação número 2 deste programa, é reconhecida como tendo um efeito, pelo menos, complementar aos objetivos do programa. Enfim, não é tão otimista a avaliação, mas pelo menos não agravou um dos problemas identificados na primeira fase do programa, que era o risco dele potenciar a fuga de cérebros dos países beneficiários, dos países externos à União Europeia beneficiários do programa. Nesse sentido, identifica-se a necessidade de reforçar mais reciprocidade entre instituições de ensino superior da União e de fora dela. Depois conta um terceiro aspecto também, que enfim, era bastante relevante e foi identificado na primeira fase do programa, que era a possibilidade de concessão de bolsas de estudo aos estudantes da União Europeia que iriam frequentar os programas oferecidos pelos consórcios. Tendo sido introduzida esta alteração, ainda assim é relatado que talvez seja das novidades menos bem-sucedidas do Erasmus Mundus 2, uma vez que o valor atribuído a estas bolsas é insuficiente para promover uma maior atratividade para estudantes provenientes da União Europeia para o programa. E, finalmente, a maior abertura da ação 1, portanto, a ação clássica do programa, enfim, dispensei-me de fazer a apresentação dos eixos do programa, mas, fundamentalmente, trata-se dos programas conjuntos de qualidade excepcional para mestrado e doutoramento. A abertura a outras instituições também é assinalada como positiva, mas não deixam de se ter em conta as dificuldades que os encargos burocráticos e as exigências regulamentares colocam à articulação entre os dois, os potenciais sistemas parceiros. Neste domínio, também, no que diz respeito quer à relevância, eficácia, sustentabilidade e eficiência do programa, o relatório volta a concluir pela pertinência e utilidade do programa, que pela sua eficácia globalmente, apesar de identificar algumas áreas em que em termos administrativos e de encargos para as instituições e para os beneficiários eles podiam ser limados, e faz também algumas considerações quanto à necessidade de potenciar o aproveitamento dos recursos financeiros que são relativamente escassos. Dito isto, as recomendações que resultam do relatório e que depois são parcialmente acolhidas, praticamente todas, pela Comissão Europeia, apontam de facto para a necessidade de uma maior integração do programa com outros programas da União Europeia, algo que a Comissão Europeia acolhe como positivo, uma vez que o caminho que está a trilhar é nesse sentido, através do Erasmus para Todos. No que respeita à eficácia, no eixo da empregabilidade, formulam-se também uma série de recomendações para maior interação com a dimensão do ensino profissional e o maior envolvimento dos empregadores, algo que a Comissão também procura assegurar e que também se compromete a fazer, especialmente no quadro da concessão de vistos, que normalmente levantam a dificuldade de como está associado ao programa de estudos também uma componente profissional, o tipo de visto não é necessariamente o mesmo e, portanto, podem existir entraves que a Comissão procura, dentro das suas possibilidades, evidentemente, agilizar. E no que respeita também à sustentabilidade, o relatório aponta, mais uma vez, a necessidade de melhorar a utilização utilização dos recursos financeiros, apesar de neste ponto a Comissão não ir ao âmago do problema, porque limita-se a referir que tem a intenção de criar uma marca Erasmus Mundus que possa ajudar as instituições a obter fontes de financiamento complementares, o que não é propriamente a questão fulcral quanto à sustentabilidade, mas isso já lá iria só no ponto da opinião do relator. E finalmente também recomenda-se um maior equilíbrio entre as várias ações que integram o programa, o que mais uma vez vai ao encontro, como dizia há pouco, da opção de fundir os vários programas na área da educação, a juventude, desporto e mobilidade sob o mesmo teto. Fundamentalmente também tirei algumas notas a título de opinião quanto ao parecer. De facto, o relatório oferece alguns dados importantes e é um relatório que seria particularmente útil, quer da perspectiva de fazer o balanço do primeiro biénio do Erasmus Mundus, quer mesmo na perspectiva do caminho que a Comissão optou por trilhar, de juntar todos estes programas sob a mesma égide do Erasmus Mundus, do Erasmus para Todos, só que o que é facto é que ele fica um bocadinho aquém do que poderia oferecer e dos dados que poderia tentar potenciar, em particular e em primeiro lugar no que respeita à identificação das necessidades de financiamento. Portanto, ele é estritamente descritivo quanto às verbas disponibilizadas, não se pronuncia sobre a adequação das fontes de financiamento, que em parte provém de, enfim, tem essencialmente duas fontes distintas, uma que é a que decorre do próprio Orçamento da União, outra de outras fontes complementares, e portanto não oferece aqui uma análise crítica muito útil, quer quanto à reformulação, quer quanto à gestão atual do programa. Depois também, no que respeita à interação com os países vizinhos, e tendo em conta que sublinha que há problemas e que é necessário reforçar o impacto do programa para concretizar o processo de Bolonha, fica por identificar quais os Estados e quais os parceiros nos quais estas dificuldades se levantam. Ou seja, seria também positivo se o relatório eventualmente pudesse fazer uma distinção, pelo menos em termos de áreas geográficas ou em termos de perfil dos modelos de ensino superior em que essas dificuldades se verificam. Portanto, também daqui não se retiram muitas pistas para a resolução das dificuldades que possam existir. Por outro lado, também, mais uma vez, identificam-se uma excessiva carga burocrática, quer da perspectiva dos beneficiários, quer das instituições, mas também as áreas em que ela pode ser aligeirada também não é fundamentalmente identificada. E, em suma, ele descura um pouco, com alguma escassez de elementos e recomendações, aquilo que esperaríamos de um relatório intercalar e, portanto, sendo certo que, enfim, traça um mapa das vantagens do programa, fica um pouco aquém daquilo que podia ser expectável. Eu acho que é do interesse da Comissão, e passava já para as conclusões, continuar a acompanhar este eixo dos programas de mobilidade, tendo em conta o trabalho que já fizemos e que iremos provavelmente continuar a fazer quanto ao Erasmus para Todos, quer também quanto à necessidade de, enfim, a partir daqui também, pensar a estratégia que tem sido desenvolvida pelas instituições de ensino superior portuguesas no acolhimento do Erasmus Mundus. Muitas instituições integram os consórcios do Erasmus Mundus, algumas até são líderes em algumas áreas, e hoje temos praticamente programas em quase todos os campos, mas uma das dificuldades referidas no relatório, precisamente a dificuldade de mobilização dos estudantes nacionais, é algo que é sentido pelas instituições e, portanto, penso que é de utilidade para a Comissão ficar com esta nota e continuar a acompanhá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Bovos. Alguém se inscreve para intervir? Não? De qualquer forma, felicito pelo relatório. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e que seguirá para a Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. E passamos agora ao ponto 11 da agenda, que é o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português na área da cultura. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para o apresentar e defender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estão, bem, não queria estar a atrasar a audiência dos peticionários, portanto, mas vamos fazê-lo antes? Bem, então vou tentar...
Tem que ser.
Encurtar... O requerimento, eu antes de mais pedia só aos senhores deputados que tivessem em conta três pequenas incorreções no texto, e eu muito brevemente digo, no segundo parágrafo onde se lê, depois dos cortes de 23%, nos apoios quadrienais e bienais não houve concurso bienal nesse ano, portanto foi um erro. No terceiro parágrafo, onde se lê pontuais, é anuais, porque os apoios pontuais foram pagos o ano passado, só os anuais é que não foram. E que, obviamente, não é 9.900 milhões de euros, nesse mesmo parágrafo é 9.9 milhões de euros. Se fosse 9.900 milhões de euros, não estaríamos a fazer este requerimento, de certeza. Senhor Presidente e Srs. Deputados, o requerimento, eu julgo que é muito claro e traduz, mais ou menos, descreve aquilo que é a real situação no quadro do apoio às artes em Portugal. Nós discutimos há bem pouco tempo, e o PCP tem plena consciência disso, o orçamento para o apoio às artes, se bem que é difícil saber exatamente qual é o orçamento para o apoio às artes através do orçamento de Estado, e a prova disso é que dos 44 milhões que estavam no orçamento de Estado, o concurso abre com 9.9 milhões de euros. O que revela bem que aquele valor que é utilizado geralmente para designar apoio às artes fica grande parte retido nos funcionamentos de estrutura, como é natural, aliás, todos os anos é assim, e bem o sabemos. Agora, o Sr. Secretário de Estado, durante aquela reunião, disse-nos o seguinte: seriam mantidos os apoios de 2012 para o ano 2013 em termos de valor, seria mantido o valor. Ora, o problema é que em 2013... vai realizar-se uma tipologia de concurso que em 2012 não se realizou. Vai haver mais concursos, ou seja, mais âmbitos a concurso, nomeadamente os quadrianais, bienais e os anuais, e em 2011 esse valor não se encontrava na verba porque não houve os concursos para os anuais. Se tivermos como referência o último ano, 2011, em que todos os concursos se realizaram, verificamos que o orçamento tem menos qualquer coisa como 1 milhão de euros. E se tivermos como referência o ano anterior, 2010, verificamos que o orçamento perde quase 4 milhões de euros em relação ao ano antes do último corte sobre os apoios plurianuais, os quadrianais e os quadrianais, principalmente. Portanto, na verdade, aquilo que temos em cima da mesa neste momento não é a continuidade da situação do ano anterior, que já de si era má, é o seu agravamento. Se tivermos em conta os regulamentos que foram divulgados para os concursos, tudo isto se torna ainda mais grave e preocupante. Por exemplo, se verificarmos o decreto, e este debate espero que possa ser tido depois com a pessoa responsável, o Secretário de Estado, mas para ilustrar, para que os deputados hoje possam votar com consciência do que está em cima da mesa, de um concurso, o último, que é o que podemos tomar como referência, podemos estar de acordo ou não, mas que podemos tomar como referência, que aprovou mais de 140 projetos plurianuais e que apoiou 36 anuais, passamos para um que não permite mais do que 78 para todo o país, para o conjunto de todos, os quadrianais, os anuais. Portanto, de 140 mais 36, que eram quase 200, porque eram mais de 140, eram cerca de 140, mas pouco mais, portanto, de um conjunto de 176 concursos, projetos aprovados, passamos para um que não pode aprovar mais de 78. Para termos ideia do que isto significa, por exemplo, há 5 áreas a concurso, como os senhores deputados sabem, 5 áreas disciplinares a concurso. O Algarve só pode aprovar 3 candidaturas, anuais, bienais e quadrianuais. Portanto, nem sequer uma por área disciplinar pode aprovar. O Alentejo pode aprovar 7 candidaturas no total. Portanto, isto significa muito claramente uma desvalorização do apoio às artes e vai ter impactos muito sérios no funcionamento das estruturas de criação artística que disputam estes concursos da DG Artes e, diga-se de passagem, não só sacrifica, obviamente, a sobrevivência destas estruturas, como lhes aplica uma censura financeira objetiva, porque proíbe a produção cultural por via da asfixia financeira. Ora, nós também temos noção, e se os senhores deputados do PSD utilizarem esse argumento, terão razão ao fazê-lo, que a verba, o total da verba, foi discutido no Orçamento de Estado. Nós sabemos-lo, criticámos a boa hora, propusemos a sua duplicação, não foi aprovado. O PCP tem consciência disso. Sem prejuízo disso, entendemos que o próprio regulamento e os critérios de atribuição podem ser alvo de debate e devem ser alvo de debate nesta Comissão, porque não podemos, pura e simplesmente, passar de uma situação em que são aprovados 176 candidaturas com uma extensão territorial vasta ao longo de todo o território e passamos para um contexto em que no total das candidaturas só podem ser aprovadas 78 durante um ano, juntando as quadrienais, as bienais e as anuais. Portanto, coisa que não era anteriormente. E isso vai certamente reduzir a capacidade de criação e também a nossa capacidade de fruição. Não é? Porque aqueles que têm dinheiro para comprar a cultura nos nichos da elite vão continuar a ter, não há problema para esses. Aqueles que fruem a cultura em função do apoio que o Estado dá à sua produção serão sacrificados também no seu direito à fruição. E é nesse sentido que propomos que o Sr. Secretário de Estado possa vir à Comissão para também ser confrontado. Nós percebemos que o Sr. Secretário de Estado ainda não está muito à vontade com as matérias que tutela. Aliás, alguns dos assuntos colocados pelo PCP no debate do orçamento escapavam totalmente ao Sr. Secretário de Estado, não sabia sequer do que estávamos a falar, mas já deve ter passado tempo suficiente para que se inteire e para que possa vir discutir com a Comissão Educação, Ciência e Cultura esta matéria. Tentámos saber para quando estaria prevista a próxima audição. Os serviços da Comissão informaram-nos que, não estando ainda marcada e havendo uma recalendarização das datas iniciais, se encaminhava para fevereiro. Portanto, o PCP entende que, tendo em conta que a divulgação dos concursos se realizou este mês, curiosamente 3 dias depois do debate do Orçamento de Estado, portanto, o Secretário de Estado nem sequer teve a coragem de aprovar os concursos a tempo de os vir discutir com os deputados. Não, aprovou-os 3 dias depois, quando os deputados já não tinham capacidade de confronto com o Sr. Secretário de Estado. E, portanto, era do nosso ponto de vista importante que esta Comissão gerasse esse espaço de troca de ideias e de confronto político, porque, de facto, os resultados destes concursos vão ser muito pesados sobre as estruturas e sobre aqueles que gostam de usufruir livremente da produção cultural e artística no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra a outros grupos e deputados, queria dizer o seguinte. De facto, eu propus a recalendarização na linha do que tinha referido. De facto, não tinha havido debate, mas também ninguém me chamou a atenção no sentido contrário, portanto, isso seguiu. E, portanto, numa lógica semelhante à que está estabelecida para o Sr. Ministro Adjunto e dos assuntos parlamentares na área da juventude e do desporto. Ou seja, quando a primeira audição é do orçamento, as seguintes distribuem-se sensivelmente pelos meses de fevereiro, abril e junho. Bom, já percebi que isto não gera aqui consenso na cultura, mas, enfim, entretanto, o ofício já seguiu, portanto, eu posso fazer uma alteração e pedir ao Sr. Secretário de Estado se tem disponibilidade para alguma data em janeiro, em dezembro ou em janeiro. E, portanto, se fosse em dezembro, a segunda seria em março, a seguinte seria em março, se fosse em janeiro, mantínhamos a terceira em abril. Mas pedia rapidamente aos seus deputados que, quando usassem da palavra, dissessem se preferem como está, portanto as próximas estão pedidas para fevereiro, abril e junho, ou se querem também uma alteração no sentido que eu estou a sugerir, uma ainda em dezembro ou janeiro e a seguinte respectivamente em março ou abril. Dou a palavra a quem se quiser inscrever. Sr. Deputado Inês Medeiros tem a palavra.
Sr. Presidente, é frequente, temos debatido mais as reuniões e as possíveis vindas de secretários de Estado da Cultura do que propriamente de Cultura, o que é um facto que eu começo por lamentar, porque acho que o importante é discutir as temáticas. E quero sobre essa me dizer que já várias vezes se falou nesta comissão que havia as audiências regulamentares e aproveito já para dizer que nós também preferíamos que fosse mais cedo do que fevereiro, tanto mais que há uma audiência em atraso. De cada vez que há audiências, nós batemos o facto de haver muita matéria para uma só audiência. Aliás, tem até havido calorosas discussões sobre quantas rondas, quais os tempos. De cada vez há um bocado um compromisso da Comissão em aceitar audiências específicas, sobre temáticas específicas, para que nos possamos concentrar. Pensamos que esta questão dos concursos públicos, e embora não acompanhamos toda a argumentação do PCP, porque achamos positivo que tenha sido possível desbloquear já, porque estávamos de facto numa situação de urgência, estávamos numa situação de urgência absoluta de desbloquear os concursos, mas importa perceber exatamente quais os montantes, para quantos projetos, que tipo de apoio, e há de facto esta particularidade este ano de serem todo o tipo de apoios que estão em suspenso. Isto é matéria mais que suficiente para uma audição só este tema do financiamento e dos concursos e do regulamento para cada um dos concursos, sobretudo quando também se acresce quadrianuais, bianuais, anuais, pontuais e internacionalização. Portanto, tudo isto é tudo matéria muito complexa, envolve, volto a frisar, tal como o senhor deputado Miguel Tiago, que estamos a falar, não é só o teatro, é música, é artes plásticas, é fotografia, é dança, quer dizer, de facto, a DG Artes tem todas estas competências. Tivemos um ano, isto não, nem estou aqui a fazer a retórica política, quer dizer, é um facto, tivemos um ano onde todos os apoios estiveram suspensos, quer dizer, conseguiram-se por vezes resolver aquilo que já estavam contratualizados, mas não houve de todo em todo a nova abertura de concurso, ou seja, também importa saber o que é que aconteceu à verba que estava orçamentada no ano anterior, quer dizer, isto não é uma questão menor. Havia uma verba que estava orçamentada para a abertura de concursos. O anterior secretário de Estado anunciou, pelo que eu me lembro, aqui duas vezes a abertura dos concursos. Sem ser aqui na Comissão e no Parlamento, penso que em entrevistas mais duas vezes. Essa abertura nunca se deu. Agora já aprovámos o orçamento de 2013. Quer dizer, nós entendemos que tenha havido um momento de dificuldade e até podemos entender que tenha sido necessário fazer um equilíbrio das contas. Mas é preciso ser claro e sabermos exatamente o que é que aconteceu, pelo menos aos fundos que já estavam, que foram orçamentados e anunciados pelo menos duas ou três vezes. Portanto, como é que é? Transitaram para 2013? É porque no Orçamento do Estado isso não está dito. Há uma acumulação? Vieram substituir? É isso o fundo de apoio para 2013? O que é que aconteceu? Que dinheiro e que verbas são essas? Portanto, são matérias. Isto sem qualquer... E como sabe, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós compreendemos que o Sr. Secretário de Estado acaba de ser nomeado, entretanto... Já penso que, aliás, é um homem que conhece bem a DG Artes, temos essa vantagem, quer dizer, não precisa de muito tempo para perceber o que se passa no seio da DG Artes e dos concursos. Portanto, achamos realmente importante, para desfazer grandes mal-entendidos, se assim os deputados da maioria o entenderem, que o seu secretário de Estado possa vir cá, com toda, não só a autoridade que o cargo lhe dá, mas também com o conhecimento e com a experiência que tem em relação à DG Artes, explicar exatamente quais são estes novos concursos. Parecia-nos muito importante do que, mais uma vez, e apesar de continuarmos a defender que a audição regulamentar devia ser mais cedo, consideramos também importante que haja uma audição específica sobre esta matéria. Muito obrigada. Portanto, vamos viabilizar, obviamente, o requerimento do PSP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Drago, a seguir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito rapidamente, porque eu creio que era importante percebermos que, por vicissitudes da vida, o anterior Secretário de Estado da Cultura não pôde estar presente naquilo que era a sua audição regular, e sendo este um setor em que todos nós temos consciência de que há uma situação de urgência e de inquietação em relação ao futuro, eu creio que era, enfim, sensato por parte de todos os grupos parlamentares perceber que tinha que haver esclarecimentos nesta comissão o mais rapidamente possível, dado que aquilo que foi possível fazer em termos de audição para o Orçamento de Estado não permitiu esclarecer muitos dos aspectos determinantes agora para o próximo ano, em particular esta questão dos concursos que é aqui trazida pelo PCP. E, portanto, o Sr. Presidente dá-nos a informação de que estaria agendada uma audição regular para janeiro ou fevereiro, para fevereiro. Eu creio que isso atrasa por demais os nossos trabalhos, só não atrasa no caso do requerimento do PCP vir a ser aprovado pela maioria, porque isso permitiria, à semelhança de ocasiões anteriores, fazer com o Sr. Secretário de Estado da Cultura uma discussão mais detalhada sobre esta matéria, que eu creio que é a maior inquietação que existe hoje por parte de todos os agentes culturais, e portanto poderíamos aceitar essa audição regular nos termos do regimento para fevereiro, se houvesse a possibilidade de fazer especificamente sobre esta temática, uma audição nos exatos termos em que é aqui proposto pelo PCP. E, portanto, eu creio que muito deste calendário desta comissão no que toca ao Sr. Secretário de Estado está nas mãos dos partidos da maioria, se será ou não possível fazer esta audição. Eu creio, Sr. Presidente, que todos nós temos consciência que a manter-se uma situação de restrição de acesso a programas de apoio por parte da maior parte das estruturas e com os dados que aqui nos foram trazidos pelo requerimento do PCP, nós estamos perante o sério risco de erradicação, liquidação de grande parte das estruturas que em Portugal produzem cultura nas diferentes áreas. E creio que nos deve preocupar. Há mesmo uma frase do Churchill na Segunda Guerra Mundial que poderia, enfim, iluminar os responsáveis governamentais nesta área. Perante o esforço de guerra, foi dito a Winston Churchill, enquanto primeiro-ministro, que teriam que fazer cortes na cultura, e ele respondeu, então, porque é que estamos a fazer esta guerra? Eu acho que era o momento de dizer isto ao Sr. Secretário de Estado da Cultura, que todo este esforço de contenção não pode ser feito em nome de nada. E provavelmente aquilo que nos identifica enquanto comunidade política é a nossa capacidade de produção artística crítica e, portanto, acho que era exatamente este debate sobre os apoios que vão ser dados que devíamos fazer. Muito obrigada.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre este requerimento e muito telegraficamente, para dizer que nós não concordamos com alguns dos argumentos que aqui estão aduzidos, com o texto, no entanto, daremos o nosso voto favorável para que o Sr. Secretário de Estado da Cultura aqui possa estar presente e debater com todos os senhores deputados esta temática.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Tidónio Pereira.
Sr. Presidente, é para dizer, vai no mesmo sentido, nós também viabilizaremos este requerimento, tendo em conta que o Sr. Secretário de Estado não pôde vir e, por razões que todos conhecemos, e que a próxima audição está só agendada para fevereiro, achamos que é pertinente fazer agora uma audição nesta altura, depois do orçamento e antes do início do próximo ano. Muito obrigado.
Eu, antes de pôr à votação, pergunto só se, no caso, portanto, de ser aprovado este requerimento, como é provável, se isto desanuvia a pressão para a marcação da vinda regular do Sr. Secretário de Estado, ou isso desanuvia? Portanto, podemos manter a proposta para fevereiro.
Sr. Presidente, queria só esclarecer, de facto, a nossa posição também vai nesse sentido. Se esta audição for aprovada, pode ficar a regular para fevereiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar os grupos parlamentares por todas as posições que foram assumidas, quer seja pelos grupos parlamentares da maioria, quer seja pelos restantes, que bem ilustra o grau de preocupação que a todos no momento nos convoca em torno das questões da cultura. Sobre a pergunta que o Sr. Presidente nos coloca, eu julgo que devíamos tentar, que a Comissão e que o Sr. Presidente deviam tentar garantir que, porque estamos com uma vinda em falta. Portanto, é verdade, e da nossa parte isto alivia a pressão para um agendamento rápido da primeira vinda regimental. Ainda assim, devíamos contribuir para que houvesse algum espaçamento entre as vindas regimentais. E, portanto...
Sr. Deputado, peço desculpa de interromper, mas é isso que foi feito, não é? Quer dizer, essa ideia de que, da vida em falta, não é? Que já foi repetida já agora só para situar, tem a ver com o que se passou o ano passado. Mas o ano passado nós tivemos mais tempo antes do orçamento. Porquê? Porque a sessão começou, as eleições foram em junho, salvo erro, e, portanto, nós começámos mais cedo, começámos logo em julho ou agosto a fazer audições. Portanto, houve mais tempo para que houvesse uma primeira antes do orçamento. Bom, este ano houve menos tempo, porque nós começámos em 15 de outubro, portanto, na nossa comissão só uma é que isso aconteceu, que foi em outubro. A do Ministro Relvas ou do Secretário de Estado também já não pode ser, e creio que nas outras comissões é igual. Bom, e, aliás, a gestão desta grelha é feita na Conferência de Líderes, portanto, nós damos contributos. Portanto, aí é uma questão de... Enfim, de facto, com a cultura chegou a estar marcada, sempre um bocadinho tremida, não é? Mas depois, por razões de saúde, o seu Secretário de Estado acabou por não se poder fazer. Mas não está propriamente em falta, não é? Quer dizer, de facto... O Secretário de Estado com que estávamos a dialogar saiu e, portanto, agora é preciso fechar esse calendário com o novo Secretário de Estado. É isso.
Sr. Presidente, compreendo perfeitamente, no essencial estou de acordo e sou sensível. No entanto, a minha preocupação é estritamente esta. É que não criemos a prática regular de deixar a primeira audição regimental para fevereiro, porque nos outros anos isso pode ser também tardio, não é? E depois levar aqui outros grupos parlamentares, ou o PCP, seja novamente confrontado com a necessidade de apresentação de requerimentos para essa reunião.
Desculpa interromper. A primeira é a do orçamento. A primeira já foi. Esta será a segunda.
Sr. Presidente.
Pela praxe que foi criada pela Conferência de Líderes, não é? Considerando que a do orçamento é uma das audições regimentais, a primeira já aconteceu, de facto.
Bem, Sr. Presidente, como sabe, independentemente de ser contabilizada, não significa que não haja outras matérias que devam ser discutidas
nesta
altura. Claro,
estou de acordo consigo, estou de acordo consigo.
Exato, portanto, eu não quero de forma nenhuma opor-me àquilo que o Sr. Presidente disse, à pergunta que fez. Da nossa parte, estamos convencidos que alivia a pressão para uma marcação apressada. Mas só queria deixar este alerta, não criar a ideia de que as primeiras podem acontecer em fevereiro e, portanto, entre outubro e fevereiro, contentamo-nos sempre com a do orçamento. Julgo que não devia ser essa a prática assumida, mas estou de acordo que assim funcione. Também temos de ter em conta o que aconteceu no Governo, não é? Que, embora sendo alheia à Assembleia da República, não deixa de influenciar os nossos trabalhos de forma decisiva. Não?
Senhor Deputado, eu estou perfeitamente de acordo consigo, só que o calendário não mando nele. E é preciso um acordo de muita gente. Eu também acho que o regime mais adequado é que haja uma primeira antes do orçamento, que a do orçamento seja a segunda, e depois há duas distribuídas pelos 6 meses restantes da sessão legislativa até interrompermos. Mas isso depende depois do acordo. Bom. Vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra o requerimento do PCP, abstenções, está aprovado por unanimidade, nós diligenciaremos para os seus deputados de Estado vir o mais depressa possível, uma terça à tarde ou uma quarta-feira de manhã. Muito obrigado.